Ora, viva muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rum, programa número 677, proposta para ouvir quinta-feira à noite entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, pode contar connosco sempre em rum.pt, programas disponíveis para escuta e para download. Precisamente em rum.pt já tem as duas últimas emissões, a primeira e a segunda partes da conversa com Hugo Pinto Santos, que hoje vai ter conclusão.
Boa noite, conclui a conversa com Hugo Pinto Santos, responsável pela organização, introdução e notas de um trabalho editorial importante, fundamental, por parte da Primatur, Contos e Novelas, toda a ficção curta de Camilo Castelo Branco. A última parte da conversa conversamos sobre o papel da crítica, mas também esse ato criador de uma forma sublime, divinal, por parte do grande romancista, contista, novelista, e também é de não menosprezar o seu lado de criador como poeta. O próprio Hugo Pinto Santos, o responsável por esta edição, assim o afirma e está convencido. Nós também. Este irmanar nesta convicção é mais um convite e um incentivo a leitoras e leitores a abordarem e conhecerem o trabalho do grande gênio da literatura portuguesa do século XIX. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço sempre com consciência cívica, distanciamento físico e tudo isto caldeado, enriquecido com melhores leituras.
Hugo Pinto Santos nasceu no Porto em 1976. É licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade do Porto. Escreveu sobre livros em páginas da internet, nomeadamente na Rascunho, Orgia Literária, Enfermaria 6 e Caliban. Colabora na revista online Intro. Tem também colaborações no Suplemento Atual, do Semanário Expresso, da revista Time Out e ainda das revistas Ler, Colóquio Letras, Cão Celeste e também no Suplemento Y, do Jornal Público. É o autor das notas e responsável pela organização dos dois volumes que reúnem toda a ficção curta de Camilo Castelo Branco, que integra contos e novelas, edição da Eprimatur.
Vamos ao nosso Camilo Castelo Branco. Usando a impressão que se tem, e não é a crítica impressionista à maneira de Gaspar Simões, nem nada que o pareça, mas a sensação que se fica é que Camilo Castelo Branco é uma das suas, e usando aqui a famosa afirmação, a expressão de Goethe, uma das suas afinidades eletivas. Percebe-se que isto é um trabalho que se pede, porque é que não faz, mas nós normalmente o trabalho puro e duro, repetitivo, um pouco à Charlie Chaplin, à Fordismo, é aquela coisa completamente absurda, mas aqui é juntar o gosto, a paixão que se tem por um autor e depois divulgar ao grande público, porque é um trabalho fundamental este repegar, mais uma vez, num dos clássicos, de um dos escritores maiores da literatura portuguesa. Apesar de citar Vial Moutinho, José Vial Moutinho, outros, Alexandre Cabral e outros camilistas, se quisermos, de qualquer das formas, este seu trabalho percebe-se isto nos interstícios do prefácio e da tábua de matérias, se quisermos.
Sim, é verdade, é trabalho, mas realmente é possível. possível que eu não me tivesse avançado a fazer este trabalho se não gostasse muito da obra de Camilo. Ou seja, mais uma vez, não é que eu esteja aqui como crítico, se é pois. Que eu faço a crítica. Mas eu provavelmente não estaria neste projeto se não tivesse subjetivamente, de forma muito clara, um interesse muito grande na obra de Camilo. Depois, um pouco mais objetivamente, se quisermos, reconheço que a obra de Camilo é muito importante para, e para a definição da literatura portuguesa. E num terceiro momento, de forma um pouco mais pragmática, muita da obra de Camilo está pouco acessível, ou a que está acessível está de uma forma que me pareceu, também muito subjetivamente, pouco sistemática, pouco organizada.
Atabalhoadamente apresentada, um pouco atabalhoado, percebe-se?
Sim, eu penso que sim. E por isso, simplesmente, há obras que não estão reeditadas há décadas, não é? E daí que tenha surgido esta ideia. A ideia vem um pouco disso.
O Camilo é sempre, por todas as razões, um escritor. Lembro-me que há uns anos atrás havia os apaixonados de Camilo, ou pelo menos aqueles que valorizavam Camilo, como por exemplo a Cristina Bessa Luís, o próprio, de alguma forma, o Aquilino Ribeiro, e depois... Havia também a famosa expressão, no essa não se pode tocar nem com, seja lá com o que for, porque era inquestionável. Escritores mais ou menos contemporâneos, mas de alguma maneira essa é o escritor realista, puro e duro, quase, não é? Estas coisas, estas tautologias ou absolutizações são sempre muito perigosas, porque o são, eu tenho consciência disso, tirando um ou outro texto, mas Camilo é um escritor omnívoro, no sentido em que tenta, à sua volta, aquilo que é o espírito da literatura, da arte, da cultura da época, concentrar em si, abusando da expressão o múltiplo num só, quer dizer, ou são vários num só, de Fernando Pessoa, mas Camilo é o homem quase que nos sete instrumentos da escrita.
Sim, sem dúvida, é verdade. Bom, para começar, é preciso dizer que a famosa clivagem entre queirosianos e camilianistas na minha perspectiva é absurda, não é? Porque nós não, a pessoa não gosta de Camilo em detrimento do Essa, nem disso Essa.
Claro.
No meu caso, muito pessoal, e não sei se isso interessará muito, eu tenho tanta apreciação pelo Camilo como tenho pelo Essa. Ou quase tanta, não se pode gostar de duas coisas exatamente da mesma maneira. Provavelmente gosto um pouco mais de Camilo do que de Essa, mas não deixo de gostar do Essa.
Claro.
Eu já li mais vezes Os Maias do que li O Amor de Perdição, com toda a certeza. Que não é o meu livro preferido do Camilo. Portanto, eu já li, provavelmente, individualmente, livros do Essa mais vezes do que li do Camilo. Se calhar para uma pessoa que está a fazer coisas sobre Camilo,
claro.
Não será assim muito bem visto, mas enfim, é uma heresia, se calhar. Mas eu gosto imenso de várias coisas do Essa e quase toda a sua obra, o que não quer dizer que não gosto do Camilo. Quer dizer, acho que a pessoa não tem de optar, isso é uma coisa altamente limitativa.
Pois é, aquele exercício maniqueísta que é um pouco...
Mas existe, não, existe, é verdade, sim. Existe. Isso existe muito claramente, ainda hoje em dia, quando se diz alguma coisa, aliás, isso ainda há, sei lá, um mês ou dois me aconteceu, alguém falava sobre isto comigo e dizia, não, gosto mais do S. Dizem logo as pessoas, é automático, as pessoas dizem, o Camilo muito bem, mas gosto mais do S. É um bocado, quer dizer, as pessoas olham para o Camilo e para o S um bocado como quem olha para a carne e para o peixe. Quer dizer, são coisas totalmente diferentes. Eu não sei se são assim tão coisas tão diferentes quanto isso, não é?
Pois.
Para já, eles formaram-se, digamos, na mesma literatura, pertencem ao mesmo...
O mesmo caldo.
Cultural.
Ao mesmo caldo.
Claro, sim. E foram ainda durante muito tempo contemporâneos.
Sim, sim.
Era mais velho, naturalmente. Claro. Era de uma geração anterior, nasceu em 1825, era uma geração anterior. Portanto, obviamente que não foram exatos contemporâneos, mas viveram, foram coevos, não é? E, quer dizer, há muitos pontos em comum entre os dois. Ou seja, eu não queria, digamos, alongar muito nisso, mas mesmo a questão da inserção do Camilo no romantismo, eu tento dizer um bocado disso no que escrevi isso, né, nos dois volumes.
Sim, sim.
Uhum. Eu não acho que seja assim tão linear quanto isso. Uhum. Sobretudo se nós pensarmos no romantismo como habitualmente se pensa, como, digamos, uma corrente estética que valoriza o sentimento, pois, valoriza a subjetividade, uhum, valoriza a entrega do eu às suas próprias elucubrações. Não sei se o Camilo é sim sempre, uhum, ou se é inequivocamente isso. Não, uhum, sei. Sinceramente tenho as minhas dúvidas. Acho que o Camilo foi um romântico que permanentemente boicotou o próprio romantismo. Eu tenho esta ideia para mim e não vou sair dela, provavelmente. Porque se nós lemos o Camilo com alguma atenção desde o início, quer dizer, desde os primeiros livros dele, há permanentemente sabotagens que ele vai fazendo ao próprio romantismo, à própria ideia do romantismo, do herói romântico, das situações românticas, da própria união entre homem e mulher, uhum, com uma ironia que não é tão fina, obviamente, como a do Wesse, não é tão refinada, claro, quanto a do Wesse, obviamente que não, o Wesse era um ironista, uhum, de outra ordem, mas com um sarcasmo, se quiseres, com, digamos, uma ideia de graça que não é de quem está no romantismo plenamente. Ou seja, eu acho que o Camilo está acima ou ao lado, ou noutra direção, de escolas literárias. Ele era um autor que tinha a sua ideia do que era a escrita, tinha a sua ideia do que era a pureza da linguagem, que acho que era um assunto que lhe interessava muito mais do que romantismo versus realismo, uhum, que ninguém nos ouve. Mas era um autor, sinceramente, que... para o qual era um bocado indiferente se havia romantismo, se não havia romantismo, se ele estava a ser romântico, se não era. Uhum. Acho que ele era um bocado indiferente a essas ideias. Uhum. E, na verdade, penso que o Essa também, uhum, em relação ao realismo. Acho que são coisas que eles faziam de uma forma que nós hoje em dia diríamos, é um chavão, de forma um bocado orgânica, uhum, e reagindo, lá está, às correntes do tempo e às, uhum, digamos, às dominantes da história do momento. Agora, obviamente que em termos de inserção ideológica, Camilo faz parte do que, claro, nós convencionamos chamar o romantismo, uhum, ou seja, a segunda geração romântica, uhum, etc., etc., até a postura do Garrett, essas coisas todas. Agora, se ele é um romântico puro e duro e, uhum, sentimental e só que há a lidar como as pessoas, uhum, pensam, tudo bem, se querem pensar isso, pensem, mas isso é de tropá-lo e é não, pois, o conhecer como ele merece ser conhecido. Uhum. Até porque a vastidão da obra do Camilo, como as pessoas entenderão, não se sustentava só com historinhas da carochinha.
Pois, claro, claro, claro. Uma das coisas, e pegando, ainda retomando um pouco isso, se calhar o reflexo do que acabou de afirmar é mesmo a própria, o envolvimento de polemista, de Camilo, na questão bom senso e bom gosto, onde ele... e é citado aqui num dos seus volumes, azorraga um pouco o Castilho quando o Castilho faz uma tradução, penso eu, do Fausto, e o Camilo não está assim muito enfeudado a essas questões. Envolve-se porque é mesmo o espírito sanguíneo, é o que ele pensa, é o que ele assume no momento, mas... rapidamente ele também não se contradiz, mas assume uma outra postura, até em termos das várias polémicas em que se envolveu.
É uma boa questão, sim, senhor. Eu acho que é um bocado as duas coisas. Eu penso que o Camilo foi um polemista, uhum, como toda a gente sabe, ou devia saber, dos mais notáveis da nossa literatura, notáveis no sentido em que os próprios escritos do Camilo transcendem, digamos, a pequenez da própria polémica, ou seja, podem ser lidos como objetos literários, embora ele não tenha aprimorado a escrita para esse fim, mas hoje em dia podem ler-se independentemente ou quase independentemente do contexto e das réplicas e das tréplicas que as polémicas suscitaram. Mas o Camilo era, efetivamente, um temperamento sanguíneo. Isso tem toda a razão, era mesmo. E, tanto mais que, mesmo no seu dia-a-dia, ele, embora fosse uma fraca figura, era uma pessoa muito frágil e de saúde muito débil, chegou a bater-se à pistola numa rua do Porto. Né? Portanto, ele não era propriamente nenhum dengoso. Né? Ou seja, ele era uma pessoa visceral, sanguínea e com sangue na guerra, digamos assim. Por outro lado, eu até me permitia ler uma coisa que ele escreveu quando tinha 31 anos de idade, apenas, isto em 1856, o Camilo dizia assim: eu posso escrever romances jesuítas, romances franciscanos, romances carmelitas, romances jansenistas, romances despóticos, monárquico-representativos, carlistas e até romances regeneradores, o que eu quiser e para onde me der a veneta. Isto quer dizer que, efetivamente, Camilo era, acima de tudo, um homem livre. Isto não quer dizer que ele não tivesse condicionantes, ou seja, obviamente, como qualquer homem normal, claro, ele tinha que pagar contas e tinha a sua vida, né? Portanto, ele devia, tinha de se inserir num determinado contexto e laboral, etc. Ele fez muita coisa e teve de trabalhar muito e teve de se esforçar imensamente, mas efetivamente era uma pessoa livre. Uhum. E o que é que isto quer dizer? O único juiz para Camilo era ele próprio.
Ele próprio, claro.
Bom, isso pode-se dizer, bom, isso é um romantismo exacerbado. É e não é, eu acho que não. Acho que ele era um homem muito pragmático, sobretudo. Ele, a partir dos 20 e poucos, começou a ter que viver da pena. E, portanto, ele decidiu muito claramente, a partir desse momento, que não tinha mais ninguém a quem recorrer. Ele não tinha família, viva, que lhe pudesse valer. Não tinha grandes padrinhos, não tinha mesmo padrinhos, tinha alguns amigos, mas não tinha padrinhos, não tinha grandes apoios, portanto ele tinha que falar a si próprio. E portanto ele exerceu o seu próprio juízo por si, ou seja, sem mais nada. E isso quer dizer que a qualquer momento ele podia intervir numa polémica, voltando ao seu ponto de partida, numa polémica se lhe desse a veneta, como ele diz. Portanto, ele muitas vezes foi injusto, muitas vezes não teve razão, várias vezes, aliás, muitas vezes mesmo não teve razão, foi apanhado em falso e deu a volta, foi apanhado em falso, digamos, ele não tinha razão no que estava a dizer, muitas vezes, e continuou, raras vezes admitiu a culpa, ou muito poucas vezes admitiu a culpa. E, no entanto, nós esquecemos os seus opositores e lembramos o Camilo.
Pois.
Porque, de facto, é a escrita que preserva, digamos, a memória do Camilo. Não é? Ou seja, obviamente que ele não era um estilista em nenhum romance. Foi ele, não emendava praticamente aquilo que escrevia, também por falta de tempo.
Tempo,
não é?
Claro.
Ele não era um estilista no sentido em que o Essa era, com as provas, as famosas provas do Essa, que tinham aquelas revisões todas, quase como o Proust. O Camilo não tinha isso, quer dizer, emendava uma outra coisa, mas não era, digamos, não era um depurador, digamos, não era nenhuma. Mas o que é facto é que ele era um imediatista, na minha opinião, e o que é facto é que as coisas lhe saíam com um acabamento que nós hoje em dia lemos com maravilha. Não? Lemos um texto polémico de Camilo e vale, como texto, e vale também como documento sociológico e histórico, porque nós ficamos a saber muita coisa sobre as condições da vida, sobre a história dos costumes e da própria sociologia da literatura, etc. Tudo graças às polémicas de Camilo.
Outra das questões é um pouco, vamos lá, o estado da arte. Os estudos camilianos, sem estar aqui a puxar, porque há um prémio literário, Camilo Castelo Branco, do conto, nem se vai procurar saber o porquê da razão do conto, poderia ser do romance ou da crónica ou outra questão qualquer. De qualquer das formas, os estudos, há duas ou três personagens incontornáveis. Por um lado, Alexandre Cabral, porque é o trabalho de uma vida, se não estou muito equivocado, penso que cheguei a ler algumas cartas, correspondência de Camilo, trabalhadas e apresentadas por Alexandre Cabral na extinta, antiga Editorial Inova, ou algo assim parecido, do Porto. Mas até que ponto é que o trabalho de Jacinto do Prado Coelho é, ou vamos lá, um reavivar da chama camiliana, que depois arrasta vários autores, Vitorino Nemésio, José Vial Moutinho e até Hugo Pinto Santos. Hugo Pinto Santos.
Bom, em que estado é que estão as coisas?
Uhum.
Bom, as coisas estão em vários estados diferentes. Em termos editoriais, eu já tentei dizer um pouco o que é que se passa. O que se passa é que, obviamente, há muita coisa de Camilo publicada,
uhum.
e mesmo na atualidade, mesmo fora do trabalho que estamos a fazer, há outras edições, obviamente. O que eu acho que não há é um certo espírito sistemático e uhum. persistente que nós estamos a tentar ter. De fazer um trabalho coeso e tão completo quanto possível em torno de uma obra que, de facto, tem um volume que nós sabemos que tem. Em termos de estudos, eu acho que o nome fundamental sem desprimir para Jacinto Prado Coelho, eu acho que o nome fundamental dos estudos camilianos, em qualquer tempo, é precisamente Alexandre Cabral. Alexandre Cabral foi o maior especialista em Camilo, e continua a ser ainda hoje em dia a referência máxima nos estudos de Camilo. É impossível estudar Camilo sem recorrer ao Alexandre Cabral. Isso é absolutamente impossível.
Eu penso que o trabalho também de Jacinto Prado Coelho era a sua tese de doutoramento, ou foi a sua tese de doutoramento?
Se foi de licenciatura. Agora, sinceramente, não sei precisar, porque não tenho aqui o livro.
Eu também não tenho aqui à mão. Andei à procura, mas não encontrei, portanto...
Pois, não tenho aqui à mão.
Não tenho à mão.
Mas o Jacinto Prado Coelho, o trabalho do Jacinto Prado Coelho, sobre a novelística camiliana, é muito importante.
Uhum.
É um trabalho de fundo, é um trabalho, lá está, de crítica universitária,
uhum.
muito importante, e que, de certa forma, lançou as bases do camilianismo moderno. E o Alexandre Cabral fala de Jacinto Prado Coelho com um enorme desvelo e com muita admiração, e cita-o abundantemente. Agora, eu penso que o trabalho mais sistemático e mais, podemos dizer assim, mais aproveitável para os dias de hoje é do Alexandre Cabral. Desde logo, o Dicionário de Camilo Castelo Branco, que é um monumento, máximo, não há nada que se compare. Também existe o Dicionário de Personagens de Camilo Castelo Branco, mas é um trabalho auxiliar. O Dicionário de Camilo Castelo Branco é o máximo que se alcançou nos estudos de Camilo. Para o grande público, digamos. Uhum, né?
Claro.
Dentro do qual eu me insiro, não sou académico, nem sou especialista. Sou apreciador, digamos.
Uhum.
Portanto, o trabalho do Alexandre Cabral é absolutamente fundamental. Depois há outros estudiosos e interessados, que são da minha predileção, e agora aqui muito subjetivamente, desde logo o Aquilino. O livro sobre Camilo, escrito pelo Aquilino, que é o romance Camilo, é um trabalho absolutamente notável, é um trabalho prodigioso, mesmo quando falha, e falha frequentemente. É daquele tipo de coisas que tem uma qualidade tão elevada e tão intrínseca e tão intrincada no meio do que está a fazer, que é bom mesmo quando não é bom. É bom mesmo quando falha. É o caso do livro do Aquilino. Porque o livro do Aquilino teve várias... Já ele tinha uma vida complicada, como sabemos. Não é uma vida que não era propriamente uma vida... Ele não era um académico. Não estava protegido. Não tinha academia por trás. Não tinha apoio de ninguém. Não tinha... Trabalhava sozinho. Com os livros de que dispunha, que não eram todos. Não é? Nem eram os mais atualizados. Mas mesmo assim fez um trabalho biográfico absolutamente excepcional. Para já tem a escrita do Aquilino, que é portanto, o que se sabe. Não é? E depois tem, digamos, um poder de evocação e de recriação e também de imaginação que nos apresenta um Camilo absolutamente vivo. Não é? Portanto, para mim é a melhor biografia de Camilo.
Uhum.
Muito sinceramente é que eu gosto mais. Embora não seja a mais exata, a mais científica, se quisermos.
Uhum.
E depois há outros nomes, necessariamente.
Uhum.
Mas voltando à sua questão há bocado, o Alexandre Cabral foi responsável pela edição da correspondência de Camilo nos livros do Horizonte.
Uhum. Ah, sim, sim.
Nos livros do Horizonte. Depois há umas edições, há edições parcelares na Parceria
uhum.
e noutras edições mesmo na Casa de Camilo. A Casa de Camilo também editou alguns volumes. Uhum. Há vários volumes de correspondência, mas o grosso da correspondência
está
nos livros do Horizonte.
Uhum.
Que infelizmente é uma editora que neste momento eu penso que não está em funções. e os livros são um bocado difíceis de arranjar. Uhum. Não, só mesmo em alfarrabistas, e há algum outro volume que se encontra, mas não é muito fácil. Era um trabalho também que se podia fazer, editar a correspondência dele, aumentando com volumes que saíram depois dessa série de livros do Horizonte. Uhum. É um trabalho fundamental.
Sim, sim, claro.
Se precisar de alguma coisa. É um trabalho fundamental do Alexandre Cabral, porque é um trabalho absolutamente pioneiro. Não é que não houvesse recolhas da correspondência de Camilo, mas nenhuma delas era minimamente fidedigna. Tinha acrescentos, tinha rasuras, tinha omissões gravíssimas e múltiplas. E o Alexandre Cabral foi a primeira pessoa que, de uma maneira fidedigna, científica e com uma hermenêutica absolutamente única nos estudos camilianos, conseguiu decifrar, porque aquilo tinha que decifrar, convém não esquecer, e estabelecer o texto de uma maneira altamente louvável, e que hoje em dia temos aquele monumento, que são vários volumes, penso que 9, que nos dá um acesso ao Camilo, que é... Ele não fazia confissões, ele não era um homem de fazer confissões de maneira nenhuma, nem na escrita, nem na escrita ficcional, nem na escrita de cartas, mas é um... dá-nos um lampejo muito interessante sobre a oficina dele e sobre as condições que o rodeavam e sobre as aventuras e desventuras porque ele passou, que foram várias. E o Pedro Alexandre Cabral, nesse aspecto, é uma pessoa absolutamente admirável.
Deixei-te parada na berma da estrada. Usei o teu corpo, paguei o teu preço. Esqueci o teu nome, limpei-me com o lenço. Olhei-te a cintura de pé no alcatrão. Levantei-te as saias, deitei-te no banco. Num bosque de faias, de mala na mão. Nem sequer falaste, nem sequer beijaste. Nem sequer gemeste, mordeste e abraçaste. 500 escudos foi o que disseste. 16, 17, cheiravas a mato, à sopa dos pobres. A infância sem quarto, a suor a chiclete. Saíste do carro, alisando a blusa. Espiei da janela, rosto de aguarela. Coxa em semifusa, soltei o travão. Ao filho e à mulher repeti a fruta. Acabei a ceia, larguei o talher. Estendi-me na cama, do ouvido à escuta, e perna cruzada, que de olhos em chama. Só tinha na ideia teu corpo parado na berma da estrada, e eu que me comovo por tudo e por nada.
Ainda dois ou três tópicos, que é, segundo Vitorino Mésio, 12 casamentos felizes, de 1861, é, tudo aqui é estilo, tudo aqui é trabalho, tudo aquilo é uma identidade muito própria. Esta escrito na cadeia da relação, do Porto, pelo menos, alguma ligação ou não. Aqui, muitas vezes, também se coloca o famoso realismo de Camilo, ou não, nesta... E até que ponto a linha B é justo, percebe-se que é injusto, a questão da necrofilia de Camilo vem sempre na questão do romantismo, até que ponto é que isto é uma espécie, ou é um romantismo larvar que anda por aqui ainda, nessa impressão indelével. E depois as amizades que Camilo fez ao longo da vida, muito poucas, sarcasmo, alguma virulência. Veja-se o caso de Silva Pinto, que polemizou com Camilo, mas depois ficou muito amigo, ou pelo menos apreciava muito Camilo. A questão de Vieira de Castro, o primeiro político profissional português, talvez, pelo menos afirmaram-no, a envolvência, o empenhamento de Camilo nesta questão de lealdade, de amizade, a uma figura, a um homem que hoje era conhecido, e é, ou pelo menos poderia ser conhecido, por um homicida, algo assim parecido.
Ora bem, começando pela frase de Vitorino Mésio, é interessante que Vitorino Mésio tenha dito isso, precisamente porque isso é um aspecto que, na verdade, não é muito mencionado.
Uhum.
Por incrível que pareça, o estilo de Camilo, digamos, o estilo de Camilo é muito menos frequente nas leituras do que é em relação ao Essen. Se pensarmos, normalmente não é do estilo de Camilo que se fala, não? Uhum. Fala-se outras coisas no estilo, não. Eu não sei se concordo muito com isso. Não sei se isto é uma heresia, para discordar uma figura como o Vitorino Mésio, pela qual eu tenho imensa admiração. Não sei se é tudo estilo. Eu acho que um dos aspectos fundamentais da escrita para o Camilo é o que ele considerava ser a vernaculidade.
Uhum.
Ou seja, ele tinha uma preocupação muito grande, ainda antes de, e muito, muito mais importantemente, do que escolas literárias, ou estilo, ou seja, uhum, do que for, com a pureza da linguagem. Isso era uma coisa que o afligia.
Uhum.
Ele tinha, dava muita importância. Portuguesa, nomeadamente no século XVI, o João de Barros,
uhum,
e no século XVII, o Padre Manuel Bernardes e outras luminárias.
Uhum.
A preocupação fundamental do Camilo, penso eu que era essa, era a pureza da linguagem. Com isso é que ele se importava, e isso é que o irritava. Se o acusassem de ser romântico ou de ser
boa,
ele podia reagir ou não. Agora, se o acusassem de um solecismo, de uma impropriedade da linguagem, isso é que ele ficava doente.
Uhum.
Ficava, isso é que o irritava.
Uhum.
Era uma das coisas que o afligiam mais. Era, de facto, a pureza da linguagem, a clareza, digamos a validade do que ele escrevia. Né?
Uhum.
Nesse sentido, isso para mim é que é o estilo dele. O estilo dele é o que se aproxima mais do que ele entendia ser a verdade da língua portuguesa. A pureza da língua portuguesa, sem estrangeirismos, sem galicismos, sem anglicismos, sem essas coisas todas. Agora, se é estilo ou não, não sei, quer dizer, acho que não, sinceramente. Acho que não é propriamente um elemento que eu acho dominante na escrita do Camilo. Em relação a outras coisas que me tenha perguntado, agora sinceramente já
a questão
me
a velha questão da necrofilia camiliana.
Ah, isso é uma coisa curiosa. Isso, o Camilo era um autor que, no qual a questão da vida e da escrita são muito difíceis de separar.
Uhum.
Como a escrita para o Camilo foi sempre digamos, uma atividade muito presente na sua vida, foi a atividade permanente de toda a vida, não é? Por exemplo, segundo o Alexandre Cabral, ele teria escrito 4 páginas por dia desde os 20 anos até morrer.
Uhum.
Porque o que ele escreveu equivale a 30 mil páginas, uhum, só para termos uma ideia do que ele escreveu. Portanto, a escrita para ele era tão normal como respirar, não é?
Uhum.
Portanto, é natural que é natural, quer dizer, não é assim tão natural, mas pronto, é inevitável, se quisermos, que haja um conjunto enorme de deturpações, uhum, e de misturas e de ambiguidades entre o que é escrita e o que é ficção, uhum, e a verdade dos factos. A questão da necrofilia é um mito que se propalou, uhum, por culpa do Camilo, mas que na verdade nunca aconteceu.
Pois.
O que acontece é que há um livro, há um escrito do Camilo que está inserido num livro chamado Duas Horas de Leitura, uhum. E esse escrito chama-se Impressão Indelével. Uhum. Esse livro chamado Impressão Indelével descreve uma exumação de um cadáver. Ora, essa exumação do cadáver é descrita de uma maneira tão, se quisermos agora aqui com alguma provocação, de uma maneira tão realista e ao mesmo tempo tão fantasiosa que não podíamos ter fusão mais perfeita entre romantismo e realismo. Ou seja, a descrição dele, de facto, tem efeitos de realidade e de realismo muito bem gerados. Tão bem gerados que isso colou à imagem de Camilo. Portanto, a história é assim. Uhum. Naquele conto de Camilo chamado Impressão Indelével, ele digamos, é aliciado pelo cunhado para fazer uma exumação de um cadáver e pronto, e segue-se aquela descrição toda de uhum. carregar do cadáver, etc, etc. Pronto, depois há uma mistura entre isso e a própria vida de Camilo, mas na verdade este episódio não corresponde à realidade. Uhum. Isto não aconteceu e o próprio Camilo depois mais tarde negou o facto e pronto, e depois houve várias pessoas que analisaram profundamente este texto, e, por exemplo, o Aquilino e o próprio Alexandre Carvalho, uhum. e chegaram à conclusão que nada daquele relato, apesar dos efeitos de realidade, tem sustentação para se acreditar nele. Desde logo, como é que seria possível numa aldeia, em pleno mês de agosto, transportar um corpo uhum. com as valhotas todas à porta terem as suas conversas e refrescarem-se o possível numa noite quente de agosto em Trás-os-Montes? Não é muito verosímil. E não é muito verosímil, enquanto a mim acho que não aconteceu, e o próprio Camilo desmentiu isso de uma maneira muito categórica. Mas há vários mitos que se colaram ao Camilo, como o facto de ele ter sido guerrilheiro middleista, também não é verdade, como o facto de ele ter sido estudante em Coimbra, também não é verdade. O professor Aníbal Pinto Castro, autor grande camilinista, que eu me esqueci de referir, vasculhou todos os arquivos, todos os registros, e não encontrou uma única referência ao Camilo estudante em Coimbra. É certo que ele esteve em Coimbra com 20 e tal anos, em período em que podia ter sido estudante, provavelmente passou por lá, poderá ter assistido a aulas como aluno voluntário ou como simples assistente, mas não foi aluno oficial de Coimbra. E isso continua a dizer-se que ele estou em Coimbra, há livros em que se diz isso, que ele foi ajudante de campo do famoso general MacDonald, é tudo mentira, nada disso é verdade. O Alexandre Cabral desmentiu isso categoricamente em vários ensaios que publicou. Mas isso faz parte da lenda camiliana e é muito difícil as pessoas descolarem-se disso, porque de facto foi muito bem...
Aquela patina mítica que se construiu...
Completamente, completamente. E o Camilo é responsável por
pois,
isso.
Pois, claro, e ele de bom grado...
E ele próprio
claro.
Sabia o que estava a fazer.
Pois, e que ele de bom grado também alimentou, deitou a...
De certa forma, até onde lhe apeteceu, até onde lhe deu na veneta, claro. Sim, ele manteve essa... Uhum. Manteve esses mitos e, ao contrário, ou seja, houve muita coisa que era verdade e que ele ocultou. Ou seja,
claro.
Por exemplo, em relação ao segundo casamento dele... O Camilo foi casado 3 vezes. Uhum. A terceira foi a mais famosa, Ana Plácida. Uhum. Mas o segundo casamento, ele ocultou sempre que tinha uhum. sido casado com a Patrícia Emília, que foi a segunda.
Atriz, não é?
Não, era, ah, era, uma, ah, era uma rapariga de Trás-os-Montes, de Vila
sim,
Real,
sim.
com a qual ele foi preso pela uhum. primeira vez no Porto, ele foi preso 2 vezes na cadeia
pois
de
relação. Pois é isso, a primeira vez.
A Patrícia Emília Barros. Depois mais tarde veio a ser professora primária.
Pois. Que era a mãe, foi a mãe de uma... das filhas com quem ele manteve...
Exatamente, a filha.
A filha com quem ele manteve correspondência até.
Exatamente. Ah,
portanto, é isso.
Bernardina Amélia. Que mais tarde veio a ser educada por uma amante do Camilo, que era Freire.
Sim,
isto é rocambolesco.
Pois,
isto
é tudo...
Tipicamente camiliano.
Pois.
Mas pronto, seja como for, em relação ao segundo casamento de Camilo, ele sempre manteve aquilo secreto.
Uhum.
Pronto. E uma vez o amigo de Camilo e grande camilianista, Alberto Pimentel, foi-lhe falar disso... Uhum. Disse, mestre, então tenho aqui uns documentos que provam que o mestre foi casado e ele terá dito ao Alberto Pimentel, não me fale disso, isso é uma indignidade. Ele estava proibido de falar desse segundo casamento, embora esse segundo casamento tenha acontecido e tenha dado frutos.
Uhum.
Portanto, o Camilo foi um grande mitificador de si próprio.
Pois. Mas as noitadas com os saraus literários com as freiras, não. Nem o desforço, nem as refregas com o olho de boi, ou como se chamava lá o homem que lhe...
sim, olhos de boi, sim.
Exatamente, essas questões. Só queria a questão do Vieira de Castro, a amizade, a ligação, que lhe ia, ou quase que lhe custou, foi muito caro o preço a pagar por parte de Camilo.
O Vieira de Castro, sim, o Vieira de Castro foi um, talvez o maior amigo de Camilo, e foi uma figura trágica, na verdade, uma figura muito complexa e muito, com muitas cambiantes e muitas incidências curiosas, mas fundamentalmente sim, foi um enorme amigo de Camilo e foi o primeiro biógrafo de Camilo, inclusivamente. Fez uma biografia ainda em vida de Camilo, que é uma biografia que, pronto, atualmente não nos serve muito, que é uma biografia completamente apologética e que não tem rigor absolutamente nenhum, mas que, pronto, tem esse crédito de ser a primeira biografia de Camilo. E, curiosamente, é uma biografia escrita ainda em vida do biografado e com o biografado ainda bastante novo, com 30 e tal anos. Depois, o Vieira de Castro também é responsável por ser o interlocutor de uma famosa correspondência epistolar, que assim se chama mesmo, com o Camilo, e curiosamente, é muito engraçado pensar nisso, foi o único livro de correspondência que o Camilo quis publicar durante a vida. Que é uma coisa estranha, porque não é a melhor correspondência que ele tem. Mas, portanto, eu penso que terá sido um caso de amizade. Não? Essa amizade de Camilo, porque por Vieira de Castro, era de tal ordem que, como disse muito bem, o Vieira de Castro foi assassino uma mulher, não? Porque a mulher foi infiel, não era adulta, e portanto ele assassinou-a. E o Camilo, não conformado com os factos, produziu inúmeros escritos para tentar limpar a imagem do amigo. Um desses escritos está recolhido, inclusivamente, neste segundo volume publicámos agora. E, digamos, foi uma campanha que o Camilo lançou em defesa do amigo usoricida, né? Assassino.
Pois, pá.
Uma tentativa que segurou, não é? Que não teve o efeito necessário, desejado, mas que Camilo fez com muito empenhamento e com muita amizade. O Camilo tem fama de não ter sido a pessoa mais generosa do mundo, mas não sei se isso é bem verdade. Acho que ele, com o Vieira de Castro, foi tremendamente generoso e muito, muito bom amigo. Ele tem um livro chamado Voltareis ao Cristo, por exemplo, que está incluído aqui neste nosso volume, que é uma recriação do caso Vieira de Castro. Dizem as más línguas, e não sem alguma razão, que foi pior emenda que o soneto, ou seja, o caso do Vieira de Castro foi recriado ficcionalmente neste pequeno conto do Camilo, que se chama precisamente Voltareis ao Cristo, e que, na verdade, ainda é mais mórbido e mais tétrico do que realmente foi o caso do Vieira de Castro. Mas o que é facto é que o Camilo tinha muito apreço pelo Vieira de Castro, que de facto foi político e foi um orador de algum mérito, não tanto como o Camilo dizia, pelos vistos acho que não era assim tanto o valor dele, mas sim, era muito amigo do Camilo, também o ajudou bastante, acolheu-o na sua casa, ele era bastante rico, o Vieira de Castro, e foi, pronto, foi uma referência muito importante para o Camilo, mesmo depois de ter morrido em Angola, para onde ele foi.
Para o Degredo. Um último, que é o último tópico, que passa aqui, um dos nomes referidos na conversa, nesta longa conversa, Jorge de Sena, penso que estou a citar corretamente, julga que o lado de poeta, o escritor de poesia, o poeta mesmo, Camilo Castelo Branco, merece outra atenção. Ou seja, reconhece-lhe valor. É um dos labores literários desconhecido, quer dizer, desconhecido do grande público ou do público médio. Quando se fala em Camilo, nunca se fala. Fala-se no dramaturgo, fala-se no polemista, fala-se no jornalista, fala-se no contista, fala-se no romancista, no tradutor, no que quiser, mas o Camilo poeta é assim qualquer coisa que, pronto, não é das primeiras lembranças do escritor. E, de facto, Jorge Sena, não sei se en passant, convictamente, faz essa afirmação, até que ponto é que o lado de poeta, de poeta, o labor poético de Camilo merece realmente consideração, atenção e até trabalho.
É exato o que diz, o Jorge Sena realmente disse isso, disse qualquer coisa como os poemas de Camilo não são tão insignificantes quanto esquecidos. Ou seja, já no tempo de Jorge Sena, e ele escrevia nos anos 60, se não me engano, 50 ou 60, se negligenciava a poesia de Camilo. Mas, na verdade, o Camilo começou pela poesia. Como muitos autores do seu tempo, ele começou pela poesia. Começou pela poesia e acabou pela poesia. O último livro dele é um livro de poesia, é um livro de poemas. Bom, e o facto de não se referir muito o Camilo poeta, mais uma vez, é uma questão também numérica, digamos. Também tem um pouco a ver com isso. Embora ele tenha começado pela poesia, tenha acabado pela poesia, passou pelo teatro, como disse, pela biografia, inclusive, ele foi
biógrafo do Marquês de Pombal. Até do Marquês de Pombal, não é mais?
Exatamente. Os teatros, algumas das peças dele
são
prodigiosas, como o Morgado.
Morgado.
Agora, efetivamente, em termos de quantidade e, vamos lá, de qualidade, não é comparável. Embora talvez não seja totalmente negligenciável, mas é possível que tenha sido a parte da poesia da obra de Camilo que tenha envelhecido menos bem. Embora exista um trabalho muito importante do professor Ernesto Rodrigues, feito, outro camilianista importante, feito em torno da poesia de Camilo, que inclusive o professor Ernesto Rodrigues foi o editor do volume mais recente de poesia de Camilo, que não é poesia completa, mas é uma escolha criteriosa do estudioso de Camilo. Mas, pronto, pese embora, de facto, o que o professor Ernesto Rodrigues diz com a propriedade que se conhece, mas realmente, pronto, a poesia de Camilo não é propriamente, pronto, digamos, não será o que vai sobreviver e o que sobrevive Camilo com mais apelo atual. Agora, claro que é importante para conhecer a obra dele e deverá ser objeto de leitura e de reflexão. Agora, na minha opinião e na opinião da generalidade das pessoas, não é, digamos, o mais importante e o mais interessante da obra de Camilo. Isso não será.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Projetos, próximos projetos de Hugo Pinto Santos, e também queria aqui a provocação da ordem. Destes dois volumes, o primeiro do ano passado, de Contos e Novelas de Camilo Castelo Branco, toda a ficção curta, do ano passado, 2019, de novembro, e deste ano, de novembro também, 2020, destes disponíveis, um obrigatório para início de ouvintes, dos nossos e das nossas ouvintes, para este mundo de Camilo.
Ora bem, se eu tivesse de escolher apenas um, talvez escolhesse um... Bom, vou-lhe pedir então para me deixar escolher um de cada, se não se importa.
Pode ser.
Eu escolheria do primeiro volume um título chamado Noites de Lamego, que é uma coletânea de contos de Camilo, que eu acho que é provavelmente um dos mais interessantes e mais apelativos e mais proveitosos dos livros de Camilo. Contém alguns contos que são absolutamente antológicos, como, por exemplo, A História de uma Porta, ou...
Dois Casamentos, até.
Exatamente. Que são absolutamente de referência. E no segundo volume, que é o que acabou de sair, eu talvez escolhesse o 20 Horas de Liteira. 20 Horas de Liteira é uma coletânea de contos ou de novelas que tem um enquadramento e uma organização peculiares. Surge como numa moldura narrativa única, ou seja, são duas pessoas a viajar, é o próprio autor e o seu interlocutor que funciona como narrador, que vai contando uma série de histórias independentes umas das outras, mas sempre unidas por este fio comum da viagem que eles vão fazendo e do entretenimento para aquelas 20 horas de viagem, que é uma viagem que conduz ao Porto, precisamente de Liteira. E pronto, eu escolheria esses dois, porque acho que são dois títulos particularmente interessantes.
Uhum. Próximos projetos?
Ah, sim, desculpe, esqueci-me. Portanto, para o ano contamos publicar o terceiro volume destas contos e novelas do Camilo. Esse terceiro volume conclui tudo o que o Camilo publicou em termos de ficção curta em livro, ou seja, estamos a falar de livros como, por exemplo, As Novelas do Minho e outros que seguirão até ao fim da vida do Camilo.
Depois, só um aspecto, Hugo,
diga.
Antes de concluir. A impressão que se tem é que quer as edições da Lelo, quer a edição da Caixotin, quer as outras, eram um pouco espiraladas, para não lhe chamar caóticas. Esta é a primeira edição que segue um caráter, se quisermos, para além de cuidado, como é óbvio, linear, ou seja, o conceito diacrónico do tempo.
Sim, sim, é mesmo. É exatamente isso. A edição da Lelo, que obviamente tem um mérito que,
sim, claro,
que se reconhece e que é uma edição de facto completa, tem vários problemas. Um dos problemas é que não é nem genética, ou seja, nem está baseada no género, nem está baseada na cronologia. Então, nós temos volumes que têm, por hipótese, epistolografia, não ficção, teatro, poesia, estou exagerando um bocado, mas que mistura vários géneros. E nem sempre o critério cronológico é seguido, ou seja, a mim pareceu-me que o único critério aceitável é a definição, digamos, de um campo de subgénero, ou seja, contos e novelas, e dentro desse subgénero, dos contos e das novelas, ir pela ordem cronológica. Pronto, e é isso que estamos a fazer, acho que é o que faz sentido. Portanto, neste terceiro volume vai incluir-se o que falta da obra de Camilo, sobressaem naturalmente as novelas do Minho, e depois a partir do quarto volume começarão a publicar-se os Dispersos de Camilo. Os Dispersos de Camilo ainda não sabemos exatamente quantos volumes vão ser, porque isso dependerá do trabalho que vamos fazer, que eu vou fazer, de recolha, além do que já está reunido em volume por outro grande camilianista que publicou os Dispersos. Mas isso é só um ponto de partida, né? Pois a partir daí vou ter de fazer outro trabalho de recolha. Mas estes três volumes iniciais, estes dois e o que se publicará, pensamos nós, para o ano, em 2021, recolhem a obra, digamos, que saiu de Camilo em vida dele, em volume.
Minutos finais da edição número 677 de Livros com Rumo. Hoje apresentamos a terceira e última parte da conversa com Hugo Pinto Santos. Emissões anteriores já disponíveis em rumo.pt. Voltamos na próxima semana, contamos consigo. Tenha uma boa noite.